Boa tarde. Mas veja, nós temos tido um contato permanente com a concessionária EPR, que tem a responsabilidade de gestão da nossa rodovia, né? Ela assumiu dia 23 de março e eles têm prazos, né, de cumprimento, ou seja, a partir do terceiro ano eles têm que iniciar os trabalhos de duplicação da BR-369, inclusive do contorno, né, que é o efetivamente que está no projeto, além das obras de arte que estão previstas. Nós temos trabalhado com a EPR também, até para poder resolver algumas questões que envolvem sinalização, né? Essa semana mesmo tivemos uma reunião para tratar o problema da sinalização, justamente de um trevo de acesso em Cornélio Procópio do Jardim Panorama. Por que que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem mantido um contato permanente com a concessionária. E naquilo que é a responsabilidade do DENIT, né, que é o leito original da BR-369, né, o DENIT agora, eles também receberam mais recursos e vai fazer com que nós tenhamos, né, efetivamente, sinalização viária no cardápio aí de ações que o DENIT vai fazer no Paraná. Nós tivemos um problema porque durante o período do governo anterior, o Paraná estava recebendo cerca de 90 milhões de reais por ano para manutenção das rodovias federais que não eram pedagiadas. Infelizmente, a partir do ano passado, né, o ano passado já foram 354 milhões, esse ano já chegaram 140 milhões e tem uma previsão de mais 200 milhões até o final do ano. Então, eu tenho estado em contato permanente com o superintendente do DENIT no estado, até porque nós temos questões muito importantes da nossa região, inclusive da BR-153, né, que ela pega toda aquela região, né, de começa em Jacarezinho, vai até vai, na verdade, vai até a rodovia do Café, na 376, passando por Ventania, Tibagi, e é uma rota hoje importante de tráfego, né, a partir até o trevo do entroncamento Santo Antônio da Platina com a PR-092. É a responsabilidade da concessionária da EPR. O restante é a responsabilidade do DENIT. E o DENIT, muito obrigado, está fazendo, né, manutenção nessa rodovia. Na verdade, aí precisa ter investimento nas rodovias que não são pedagiadas, nas pedagiadas é cobradas concessionárias, né, a execução das obras que estão previstas nesse primeiro momento. Eles têm um prazo de um ano para deixar a rodovia absolutamente adequada em termos de sinalização e pavimentação. Depois começam as obras estruturantes, né?
E dentro dessa conversa lá dentro do DENIT, deputado, parece que houve uma conversa sobre também a situação do entroncamento, né? Aqui da nossa cidade, que passa aqui, porque nós temos o contorno, né? Contorno da PR-855. E parece que vai ser feito ali, né? A duplicação, aquela coisa toda. E não vamos passar por dentro da cidade. Já Andirá e Cambará, nós já temos esse trabalho a ser desenvolvido de outra forma, né?
Já. É que, na verdade, eles não estão fazendo o contorno, né? Como nós temos o contorno de Bandeirantes, a gente resolve o problema muito mais facilmente do que Cambará e Andirá. Por quê? Porque ela passa dentro da cidade, divide a cidade. Ambas
Sim.
cidades cresceram à margem da BR-369. Vai gerar um problema muito sério, né? Porque a cidade acaba atrapalhando o desenvolvimento. Você vai duplicar a rodovia e vai ter poucas, né? Na verdade, poucas passagens, se você considerar a demanda. Inclusive, nós tivemos um problema, que eu inclusive falei aqui na Cabiúna, N vezes isso, que o projeto que foi desenvolvido pelo governo federal, na parceria com o governo do estado, mas o projeto de engenharia foi desenvolvido pela empresa Infra S.A. do Ministério dos Transportes. Eles não ouviram os municípios, não sentaram com a área de engenharia que cuida da parte de sistema de mobilidade, plano de mobilidade Bandeirantes, não discutiram sobre plano diretor de crescimento da cidade, e isso vai gerar muitos conflitos na execução dessas obras. Eu tenho visto problemas, semana mesmo participei com um grupo de empresários em Curitiba, por causa de um problema grave do fechamento de um acesso lá no contorno sul em Curitiba, né, com a JK. Agora os empresários terão que eles fazerem a obra. É assim, é o troço mal feito, quando falta diálogo, acaba dando um resultado ruim. Nós vamos ter problemas sérios pela frente. Eu, inclusive, chamei muita atenção, né, dos prefeitos da nossa região, Bandeirantes, Cornélio, Andirá. Eu comuniquei aos prefeitos, todos, Cambará, falei, olha, entrem em contato, vejam, porque as obras estão previstas, são insuficientes para atender as demandas. Então, nós, Bandeirantes, nós temos um trevo diamante, que é o trevo de acesso, esse que já existe hoje, que é a entrada ali para o santuário, né, onde está aquele trevo. Os outros são outro tipo de interseção.
Inclusive aqui o de Abateá, né?
Esse de Abateá não tem previsão de ter o trevo. Eu quero ver como é que nós vamos fazer. Vai ser um problema grave. Isso foi debatido, discutido. Eu fiz questionamento na NTT, na Secretaria de Infraestrutura e Logística, no DR. Nós questionamos muito isso. E aí falaram, ah, tem que resolver com a concessionária. Bom, a concessionária, efetivamente, é o seguinte... Ela, para fazer qualquer obra, ela vai querer degrau tarifário. Então, nós temos um problema grave pela frente.
Mesmo porque nós estamos ali, vamos dizer assim, nós temos ali o Distrito Industrial, que apesar de não estar em funcionamento, não estar aí, né? A hora que tiver toda a prova, vai ter que ter uma saída decente ali, né?
Exatamente.
Que vai cruzar dentro da estrada praticamente, porque está ali bem na entrada do trevo.
Exatamente isso. Nós temos um problema. Ali, eu até vi o sistema que tem, é um sistema que você faz o retorno. Enfim, é um sistema ruim, na verdade. A solução não é boa. Nós vamos ter que estudar alguma outra medida ou vamos ter que arrumar recurso do Estado para fazer uma proposta de negociação com a concessionária e fazer a obra por conta do Estado, porque nós vamos ter que resolver isso de uma melhor forma, né? Agora, nós vamos ter que debater isso.
Como ficou dentro dessa situação? A cidade de Andirá e Cambará, como é que vai fazer a duplicação ali?
Ali tem vários, tem alguns acessos na cidade, tem a previsão no mas assim, faz a duplicação, ela vai ter que desapropriar algumas áreas, é que assim...
Porque praticamente ali tem um comércio junto, né?
Sim, mas acontece que a rodovia, ela tem um eixo que tem que ser respeitado, que você não pode construir. Aquilo que for, que vamos dizer que tenha sido invadido, ocupado, vai ter que ser reintegrada a posse para a concessionária, no caso, para poder fazer a duplicação. Então, ao longo do eixo da rodovia, você tem 15 metros, né? No caso de rodovia de pista simples. Isso está bem previsto no projeto. A responsabilidade, inclusive, de eventuais desapropriações é por parte da concessionária.
Não vai ter condição de você ter os 15 metros depois, a partir do momento que você duplicar.
Não vai ter. Você vai ter que fazer ajustes. Na verdade, assim, isso acontece em quase todas as rodovias brasileiras, porque as rodovias foram sendo ocupadas pelas cidades, enfim. Você tem problemas graves. Eu vou dar um exemplo de Carlópolis. Carlópolis passa uma PR dentro da cidade. A PR foi a cidade construída, a cidade tão próxima, que não tem nem acostamento na rodovia, porque foi ocupado tudo. Assim, vira um problema sério. A única solução agora é fazer um binário e fazer depois um contorno. Porque a gente tem que pensar, daqui 10 anos, 20 anos, as cidades estão crescendo, sim, a gente tem que ir mudando a realidade, né? Então, de fato, nós vamos ter problemas bem complexo pela frente em termos das nossas rodovias. A duplicação, ela é fundamental para a nossa região. Veja o volume de tráfego que nós estamos na BR-369 hoje, né? É muito grande, o número de acidentes é muito grande. Quando nós fizemos a duplicação de Cornélio até Jataizinho, veja como reduziu o número de acidentes, né? Ou seja, melhorou muito a segurança viária. E ao mesmo tempo, a duplicação, ela atrai investimentos, ela gera um outro ambiente. Então, para nós, a duplicação é fundamental. Eu tenho discutido com a EPR, o prazo deles é 7 anos, isso aqui vai ter que estar tudo duplicado, está no contrato isso, eles não têm nenhuma justificativa para não fazer a obra, eles têm que ficar muito em cima fiscalizando.
Agora, um outro ponto também que chama a atenção, que o pessoal fez aqui, já ficou muito boa a sinalização aqui em Abateá, entre Bandeirantes e Abateá, tal. Tá. Só que, infelizmente, os buracos continuam. É, mas, inclusive, daqui até no bairro Iara também foi feita a sinalização.
Isso, mas Oswaldo, veja só, para ser bem honesto, né, eu passo nessa estrada quase toda semana. Nós temos alguns pontos que eu já, inclusive, fotografei e mandei para o DR. Uhum. No geral, a rodovia está boa. Nós temos pontualmente...
Pontos, né?
Pontos, bem pontos. Eu inclusive, até parei o carro, fotografei e mandei para o DR pedindo providências.
DR é aqui, nossa, é Londrina, deputado?
É Londrina. É a superintendência de Londrina que cuida aqui da nossa região. Aqui, na verdade, nós tivemos uma grande perda. Nós tínhamos um engenheiro do DR, engenheiro de carreira, que era o Zezo. O Zezo, ele era um cara que a gente sentava com ele, eu e o Pedro Lupião até, o Pedro também era bem amigo do Zezo. A gente sentava com o Zezo, pegava as estradas da região, a gente fazia o planejamento anual do que a gente ia fazer na região, a gente discutia tudo. Ele conhecia buraco por buraco, sabia as prioridades. Infelizmente, o Zezo faleceu, aliás, no local de trabalho, trabalhando, né? Um baita do engenheiro. Perdemos o Zezo. Então, assim, nós perdemos um pouco uma referência que a gente
tinha. Nossa região, né?
Na nossa região. Mas aí, nós estamos trabalhando muito ainda. A gente cobra que é resultado.
Outro ponto também que parece estar abandonado é ali, no patrimônio de Nossa Senhora Aparecida, até Andirá. E visto que, a partir do momento que entrou o pedágio, o número de veículos aumentou, porque os caminhões não vai querer pagar pedágio, ele passa por ele para não pagar o pedágio.
Ali é um problema que só será resolvido com a balança, não tem outro jeito. A gente tem que proibir caminhões de 40, 50 toneladas estarem passando ali, porque aquelas rodovias não têm estrutura para isso. Ali está muito complexo.
Ali não estava na hora de se mexer com concreto aquilo ali não, deputado? Então, um trecho não é tão grande.
Na verdade, é o seguinte...
Porque nunca vai solucionar o problema. Porque
balança,
botou piche...
Entre nós aqui, o problema ali é balança. Por que balança? Porque com a balança o caminhão pesado não vem, sabe que vai ser multado. Não, eu sei que é radical
isso. Sim, mas o tráfego ali é muito pesado e é muito grande.
É muito pesado, só que...
É muito caminhão.
Só que ele não se esgota ali naquele trecho, que é o do Distrito Nossa Senhora...
Senhora Aparecida.
Porque o pessoal vem de Salto. O que acontece, na verdade, ele pega daí, faz o trevo ali da integrada e pega a PR-92 em direção à Barra de Jacaré. E da Barra
também
vai sair lá em cima, lá em Santa da Platina. Ali é todo aquele trecho, aquela rodovia, a PR-92, ela não tem estrutura para suportar o tráfego pesado.
Como não tem esse patrimônio Nossa Senhora Aparecida.
Como não tem. Tanto que você vê como é que está aprofundado ali o asfalto.
Não, mas absurdo.
É que assim, o problema na verdade de caminhões hoje está o seguinte. Nós tivemos no Brasil um libera geral para peso de caminhão. Vamos ser sinceros, velocidade e peso. O resultado qual que é? Nossas rodovias estão sendo detonadas, elas não têm estrutura para poder isso. Tem que fazer colocar radar móvel, tem que fazer balança móvel... Porque a única forma, a única linguagem que os mal motoristas entendem é justamente você tacar a multa em cima. Porque sem balança você não vai conseguir inibir o tráfego de caminhões. Outro dia teve um acidente na Serra de São Luís do Purunã, que ficou parado praticamente 24 horas a rodovia e não tinha como tirar o caminhão. Por quê? O caminhão estava com 80 toneladas de mercadoria, uma coisa maluca que estava acontecendo. Então, o problema é gravíssimo que a gente tem tido, e se a gente não tiver fiscalização, não tem o que resolver, né?
E agora não tem mais o Zezo para resolver.
E agora não tem mais o Zezo. Eu até dizia, Pedro, falei de você até agora. Época boa aquela.
O Lupião chegou por aqui também, Pedro Lupião.
O Zezo, engenheiro do DEC, que faleceu, falei para ele, estava contando a nossa história. Falei, eu e o Pedro, a gente sentava, pegava o mapa da região e fazia toda a programação anual de como que o DR ia fazer a manutenção.
Exatamente.
Das rodovias. Eu lembrei disso até, porque a gente fazia isso junto com o nosso chefe do superintendente regional do DR.
É porque hoje, infelizmente, o DR de Londrina praticamente abandonou a gente aqui, né? Vamos dizer bem a verdade. Fizeram a sinalização, mas em termos de tapa-buraco, esse trabalho que precisa ser desenvolvido, infelizmente, a gente não tem mais. Está longe de ter. E essa estrada do patrimônio da Senhora Aparecida é um absurdo. Né? É um absurdo. E depois que entrou o pedágio ali, então, piorou ainda mais. Porque aí os caminhões, né? Caminhões vêm com tudo, não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. Agora, Além do mais, o deputado Pedro Lupion, boa tarde, Pedro, só para dar um toque para a gente aqui. O Pedro também está de passagem corrida.
Boa tarde a todos os ouvintes, prazer estar aqui com vocês mais uma vez, cumprimentando o Romanelli, cumprimentando vocês todos aqui da rádio, prazer estar com... Tá bom de saúde agora?
Agora já está.
100%.
Não, 100%.
Sem vesícula, mas 100%.
Ah, mas a vesícula não serve para nada mesmo? É. Dizem que não serve para nada, não sei, né? Vamos aguardar o tempo. Mas, graças a Deus, tudo bem.
É, você é de boa.
Obrigado, deputado, pela presença. E amanhã nós vamos falar mais sobre os trabalhos lá do deputado no Congresso Nacional, que é fundamental, né?
Isso aí. Só vou deixar a turma convidada aqui para estar com a gente na Expoban, na próxima quinta-feira, dia 5, vou dar uma palestra lá no final da tarde, lá no estande da Cooperativa Integrada, convidar todos os produtores rurais para estar com a gente lá.
Legal. Obrigado, presidente. Deputado, amanhã o deputado fala mais aqui dentro do Jornal Operação Cidade, mas hoje nós estamos aí com o Romanelli para falar também sobre os trabalhos na Assembleia para com o município e com a região, deputado.
Bom, na verdade nós estamos num período agora diferenciado, né? Porque a Assembleia está muito focada agora, né? Nós concluímos as votações, ainda na semana que vem nós teremos algumas votações importantes. Teve alguns projetos que foram enviados para análise na Assembleia e, de qualquer forma, assim, como esse período eleitoral ele nos impõe um calendário diferenciado, né? Nós agora, é claro, com os municípios, nós estamos proibidos de fazer convênios, né? Então a gente está discutindo já o planejamento de 2025. Nós teremos novos programas governamentais no Estado, especialmente para a área do desenvolvimento econômico e infraestrutura nas cidades, para que a gente possa, de fato, fazer a região prosperar. E nós estamos trabalhando muito nisso. Agora, a agenda também da gente, um pouco, nesse período, está muito comprometida, no bom sentido, e focada com as eleições municipais, porque é um tempo de escolha, de debate sobre prioridades, né? A gente sabe que as cidades, cada uma tem uma prioridade, algumas, claro, mais do que uma prioridade, né? Bandeirantes mesmo, eu fiquei muito, muito preocupado com a divulgação dos dados do IDEB, né? Nós tivemos nos anos iniciais do ensino fundamental, que é responsabilidade exclusiva do município, a cidade ficou entre as 10 piores do Paraná, né? Enquanto a média estadual foi 6,7, Bandeirantes ficou com 5. Veja, e Andirá, que é a nossa vizinha aqui, ficou com 7,4. Então, nós vamos ter que, aqui em Bandeirantes, fazer um grande pacto pela educação para que a gente possa recuperar isso. Veja, Itambaracá, por exemplo, ficou em último lugar, pior município do Paraná. Olha, esses dados são dados preocupantes. A gente tem que se debruçar com gestores, se debruçar com toda a área, né, dos educadores, ver o que, que a gente tem que mudar, o que, que nós precisamos fazer. Nós temos que fazer um esforço coletivo para alterar essa realidade, né? Esse é um dos pontos que esse mês, para a divulgação do IDEB, me preocupou muito. Acho que esse é um problema sério que nós teremos aí nesses próximos anos. E certamente nós vamos ter que trabalhar para encontrar uma melhor solução, né, em relação a essa questão que envolve a educação, especialmente da educação nos anos iniciais do ensino fundamental, em Bandeirantes, em Itambaracá, enfim, em outros municípios da nossa região. Acho que o governo do estado tem um programa específico para apoiar os sistemas municipais. A gente vai ter que discutir muito, porque isso aí envolve a área da pedagogia, envolve, enfim, a área de gestão. Tem uma série de áreas que tem que ser debatida e discutida para poder, de fato, mudar esse resultado, né?
E também os projetos estão lá, né, todos aí, os vereadores pedindo aquela coisa toda, né, deputado? E é lógico, para a gente dar uma liberada do deputado para ele almoçar, porque senão não vai almoçar hoje.
Rapaz, almoçar faz parte do processo de engorda da gente, então... Eu estou precisando emagrecer um pouco, para ser bem sincero.
O que é que está engatilhado aí, deputado, para os próximos dias aí?
Olha, na verdade é o seguinte, nós estamos trabalhando aqui agora, né, para consolidar, concluir o pagamento daquilo que nós já
fizemos. Já acordou, então, né?
A minha prioridade é essa. E aí, logo após o processo eleitoral, a gente abre um período de debate, de discussão, para poder discutir com cada município o que, que vai ser prioridade para 2025. E aí a gente faz o planejamento para buscar os recursos. Uma coisa que está bem identificada em Bandeirantes, que é muito importante a gente fazer, e que eu penso que nós estamos batendo cabeça aqui já faz 4 anos, é a questão da infraestrutura do parque industrial, né? Nós temos recursos assegurados e o projeto não anda. Essa é uma coisa que está me preocupando. O outro ponto é que nós já estamos, olha, desde a época da gestão do Celso Silva, sem construir moradias populares. E eu falo, minha gente, com a responsabilidade de que fui eu que fui o responsável pela maior parte dos programas habitacionais realizados em Bandeirantes. E olha, o povo está precisando de moradia, porque são duas coisas fundamentais na vida de uma família, né? A casa própria e o emprego. Então, são duas áreas: investir em desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda, e ao mesmo tempo, né, em moradia. Moradia, porque o aluguel está pela hora da morte. E tem muita gente sofrendo com isso em Bandeirantes. É uma prioridade zero da minha avaliação, junto com a educação, é a questão da moradia para atender quem está precisando de casa. Acho que essa é uma das prioridades que eu identifico como um tema que a gente tem que tratar e aprofundar rapidamente.
E nessa área, eu tenho conhecimento profundo.
Tenho conhecimento profundo. Nós temos o novo programa do governo federal, essa versão nova do Minha Casa Minha Vida, né, da faixa 1, e ao mesmo tempo a parceria com o governo do estado, com a Coapar, com o programa Casa Fácil. Nós temos aqui, Bandeirantes tem que ter áreas disponíveis para reduzir o preço final da unidade habitacional, para que a gente possa de fato fazer um programa habitacional robusto no município de Bandeirantes, mas isso tem que ser uma prioridade da próxima administração.
Mais alguma coisa, deputado?
Não, é isso. Para mim sempre um prazer estar aqui na Cabiúna conversando com os bandeirantenses, né? E dizer que para a gente é importante, obviamente não vou falar sobre política aqui, sobre os meus candidatos, mas todo mundo sabe quem são, e a gente sabe que Bandeirantes é uma cidade que pode mais, merece mais. A gente precisa fazer o município avançar, claro, sempre com muito respeito e diálogo a todas as pessoas, mas é importante que a gente tenha uma cidade que consiga retomar o protagonismo, né? Eu creio muito que é possível isso. Nossa região, ela é uma região que está prosperando, e a gente tem que fazer o município de Bandeirantes e, claro, os outros municípios da região avançarem mais. Para nós é fundamental isso.